Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Marcos 1, nós leremos a partir do verso 1 até o verso 8. Marcos 1, de 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus, eu lerei na versão Almeida, século 21. Diz assim a palavra de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: Estou enviando à tua frente meu mensageiro que preparará teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Todos os da terra da Judéia e todos os moradores de Jerusalém dirigiam-se a ele e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. João usava roupas de pelos de camelo e um cinto de couro, comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: Depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar as correias das sandálias. Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Hoje nós damos início há uma série de mensagens, todas elas em textos do Evangelho de Marcos. Nós pretendemos pregar o Evangelho de Marcos todo, parte por parte. Esse tipo de pregação, que chamamos de pregação expositiva de um livro da Bíblia, não necessariamente precisa ser feita dessa forma, mas é como nós faremos agora, traz a riqueza para a igreja de nós mergulharmos na mensagem de um livro e compreendê-lo na sua integridade. No caso, um evangelho, ou seja, livro que foi escrito para transmitir para outras pessoas a história de Jesus Cristo e a verdade da mensagem messiânica, da mensagem de Cristo para a humanidade. A mensagem da graça está presente também no Evangelho de Marcos e é nela que nós vamos nos focar. O título dessa série é O Reino em Movimento. O Reino em Movimento. O motivo pelo qual encontramos em Marcos o Reino de Deus em movimento é porque o Evangelho de Marcos, diferente do Evangelho de Mateus, do Evangelho de Lucas e também do Evangelho de João, que é o mais diferente dos quatro, ele não se detém com tanta ênfase nos discursos de Jesus Cristo, mas muito mais nas práticas de Jesus. Marcos é um evangelho da prática de Jesus. Há também ensinamento, há também palavras de Jesus Cristo, mas é um evangelho onde há mais exorcismos, onde há muitos milagres, onde há muitas ações de Jesus Cristo, e essas ações ensinam. Ou seja, em Marcos, Jesus está sempre em movimento. Ele está sempre indo de um lugar a outro, está sempre abençoando e servindo as pessoas que estão ao seu redor. Em Marcos a gente vê Jesus em movimento, o rei em movimento. Também Marcos, ele é organizado de uma maneira que conta o ministério de Jesus a partir da Galileia em direção a Jerusalém. Ele começa na Galileia, conta o ministério de Jesus na Galileia, conta o percurso de Jesus até Jerusalém, e ao chegar em Jerusalém, Jesus Cristo se entrega como sacrifício na cruz. Esse movimento no Evangelho de Marcos é bem presente. Ele é um evangelho organizado geograficamente, da Galileia para Jerusalém. E ele encontra dessa maneira o seu resumo perfeito no versículo 45 do capítulo 10. Marcos 10, 45 diz: O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Esse é o movimento. O de Jesus que serve a partir da Galiléia e que em Jerusalém dá a sua vida em favor de muitos. É também um movimento geográfico. Mas também é o evangelho do reino em movimento, porque ele conta a invasão do reino de Deus, o reino de Deus invadindo o reino dos homens. Em Marcos, Jesus repete, como também em outros lugares, em outros evangelhos: O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. É esse movimento do reino de Deus chegando na terra, chegando entre os homens. É esse movimento que nós encontramos também no Evangelho de Marcos e encontramos nos outros evangelhos também. O reino de Deus invadindo a terra. O objetivo é que nós aprendamos a também aderir ao fluxo do movimento do reino de Deus, a deixarmos-nos levar pelo reino de Deus e pelo movimento do reino de Deus, a deixarmos-nos dominar pelo reino de Deus, a junto do reino de Deus, ou com, fugiu a palavra aqui, mas contribuirmos com essa expansão, com esse movimento de expansão e de domínio do reino de Deus. É isso que nós queremos aprender no Evangelho de Marcos. E se você pode notar, o Evangelho de Marcos não conta a história do nascimento de Jesus, a história do Natal, não está aqui no Evangelho de Marcos. Viu? A gente começou, João Batista já está grande pregando no deserto. Não fala do anúncio de João Batista, não fala do anúncio de Jesus, não fala da gravidez de Maria, não fala nenhuma história da infância de Jesus, não fala nada. O Evangelho de Marcos, ele já começa do ministério de João Batista. Ele pregava no deserto. Ele era o profeta que anunciava a vinda do Messias. Já começa daí. É um evangelho que já começa com tudo. Ele é mais compacto, ele é o menor dos quatro evangelhos, ele traz textos mais, em geral, menos detalhados, mais simplificados, mais diretos. Ele acaba de maneira mais abrupta, ele não narra muitas coisas depois da ressurreição de Jesus Cristo. E ele começa mais para frente também. Se você olhar os evangelhos, Lucas começa lá do anúncio de João Batista, do nascimento de João Batista. Mateus já começa mais de trás, ele começa lá do chamado de Abraão, quer dizer, ele vai falando da genealogia de Jesus Cristo desde Abraão. João começa de antes da fundação do mundo. Ele fala, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele fala lá do início, antes da fundação do mundo. Marcos diz, esse é o princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. E já começa a falar do ministério de João Batista. Já lá com Jesus adulto, João Batista adulto, ele é extremamente objetivo e pontual. E ele conta essa história deste homem chamado João. João, ele parece uma pessoa um pouco excêntrica, não parece? Ele saiu da cidade, ele foi viver no deserto, ele comia gafanhoto e mel silvestre, olha a iguaria que ele comia. Ele se vestia de pele de camelo e um cinto de couro, e pregava o arrependimento dos pecados e fazia um ritual que era um batismo, levava as pessoas para as águas e as batizava lá. Era um cara um pouco, parecia um pouco estranho, mas nós vamos entender essa figura. O versículo 2 diz que o profeta Isaías já o tinha anunciado. Na verdade, o que nós encontramos no versículo 2 e no versículo 3 são dois trechos proféticos do Antigo Testamento. Um que está em Malaquias 3:1, que é esse do versículo 2. Estou enviando à tua frente meu mensageiro que preparará teu caminho. E no versículo 3, o texto, o trecho de Isaías 43. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João Batista é o profeta prometido no Antigo Testamento. Na verdade, João Batista nem poderia ser considerado um profeta do Novo Testamento. Ele é o último profeta do Antigo Testamento. A história dele está narrada no Novo Testamento, mas ele é o último profeta da Antiga Aliança. Jesus Cristo disse que João Batista foi o maior dos profetas, o maior dos nascidos de mulher, porque ele anunciava a vinda do Messias, a esperança de Israel e de toda a humanidade. Ele trouxe o ápice da profecia, o ponto máximo culminante da profecia do Antigo Testamento, da profecia da Antiga Aliança. Ele é o último profeta do Antigo Testamento. E essa visão de João Batista, um homem que sai e vai para o deserto para cumprir a profecia de Isaías, que dizia, a voz do que clama, preparai um caminho no deserto. João Batista vai então ao deserto para cumprir a profecia. A roupa que ele veste não é de um maluco, não é de um doido. É a roupa de um profeta. Segunda Reis, capítulo 1, versículo 8, descreve o mesmo vestuário se referindo a Elias, e Malaquias diz que João Batista, ou seja, o profeta que viria, seria o Elias que viria e profetizaria da vinda do Messias. Ele é que abria o caminho, ele é o Elias que há de vir, e Jesus confirma isso depois. Elias de fato veio e fizeste com ele o que quiseste. Era João Batista. João Batista era o Elias que havia de vir, era aquele que, como Elias, pregaria a respeito do Messias. E ele fez isso. Ele vai para o deserto, ele veste a sua roupa de profeta, porque ele encarna a sua mensagem profética e ele prega a mensagem da preparação do caminho do Senhor. Preparai o caminho no deserto. Voz do que clama no deserto, preparai um caminho ao Senhor. Ele estava no deserto preparando esse caminho. E o texto fala que as pessoas saíam ao seu encontro. Iam encontrá-lo no deserto. Se você quer propagar uma ideia, talvez o deserto não seja o melhor lugar para você fazer isso. Gritar lá para ninguém ouvir não vai fazer muito efeito. Mas a palavra de Deus diz que as pessoas iam ao encontro dele. E isso é uma coisa tão marcante que no futuro, ou depois disso, lá mais para frente, depois da morte de João Batista, Jesus Cristo desafia os seus adversários, dizendo com que poder, com que autoridade João pregava. Sabendo que João tinha tanta popularidade entre o povo, que os seus adversários não ousariam dizer que João não tinha autoridade. Tanto foi o sucesso da pregação de João Batista. As pessoas iam encontrá-lo no deserto. As pessoas saíam da cidade, saíam das suas casas, abandonavam os seus lares, abandonavam os seus trabalhos, abandonavam os seus amigos, abandonavam todo mundo e iam em encontro ao João Batista para ouvir uma mensagem. E que mensagem era essa? Do arrependimento. Arrependa-se. Se arrependam. Convenhamos que também não é a mensagem mais agradável de se ouvir. A gente ouve muito as pessoas dizendo, eu não me arrependo de nada. Se eu voltasse atrás, faria tudo na minha vida da mesma maneira como fiz até hoje. Não é? E parece bonito. Uma pessoa que fica, que sustenta suas posições, não muda de ideia, não se arrepende. Fiz e faria de novo. Não é uma mensagem muito agradável. Não é uma mensagem que está muitas vezes nos nossos púlpitos. Se arrependa. Não é. Não é uma mensagem que prospera nos auditórios religiosos. Não é. Mas lá prosperava. Lá as pessoas iam para ouvir João Batista. E elas iam ao deserto, onde não havia mais nada, para ouvir João Batista. E a profecia dizia que essa estrada para a vinda do Senhor seria construída no deserto, pela voz que clama no deserto. João Batista é a voz do deserto, que clama por arrependimento. E quando as pessoas confessavam seus pecados e se arrependiam, elas faziam uma declaração desse arrependimento, se batizando. O batismo era como que um lavar, como que uma purificação. Ela se arrepende, confessa e se purifica do pecado. E saía de lá purificado e arrependido daquele pecado. As pessoas iam para ouvir o profeta, e o profeta clamava que se arrependiam. Mas por que precisava disso? Já se perguntou? Por que que precisava que Jesus Cristo fosse antecedido por mais um profeta? Não falavam todos os profetas do Antigo Testamento a respeito de Jesus? Não falou Jesus Cristo lá no caminho de Emaús, depois da ressurreição, contando a partir de Moisés e de todos os profetas como deveria cumprir o que aconteceu com ele? Já não falavam todos os profetas? Precisava de mais um? Por que mais um? Por que precisava de mais um profeta? A questão é que os judeus, aqueles que tinham a esperança messiânica, tinham a esperança messiânica segundo aquilo que eles queriam esperar. O que eles esperavam, muitas vezes, ou vários deles, era o Messias político, aquele que viria e derrotaria os dominadores do Império Romano, e estabeleceria o seu reino político, e dominaria toda a terra, e teria um reino que não teria fim político. Ele seria o novo Davi, mas diferente de Davi, cujas extensões territoriais, cuja extensão territorial teve um limite, ele não teria limite, ele seria o rei de toda a terra, o grande imperador político, é bom reforçar essa palavra, de todo mundo. E o povo escolhido de Deus, assim encontraria a liberdade, a prosperidade e a alegria plena. Esse era o pensamento de muitos deles, esperavam o Messias político. Outros já aguardavam o fim e o julgamento, o Messias que viria e julgaria e acabaria com todos os maus e apenas os escolhidos sobrariam. Alguns deles, inclusive, fizeram a mesma coisa que João Batista, foram para o deserto. Havia comunidades, a comunidade de Qumran, por exemplo, bem conhecida dos teólogos e dos historiadores da Palestina, saía e se refugiava nas cavernas do deserto, porque se julgavam o povo escolhido. Eles também falavam de arrependimento, eles também se batizavam, mas eles acreditavam que o arrependimento era só para eles, que eles eram escolhidos por Deus, os iluminados, e que quando o Messias viesse, ele julgaria e exterminaria os maus e sobraria só os bons, ou seja, eles. Mas João Batista traz uma mensagem clamando por arrependimento, clamando, arrependam-se, arrependam-se, troquem as suas atitudes. E o povo ia atrás e queria ouvir, e saía de onde estava e ia encontrar no deserto. O deserto é uma figura muito interessante na palavra de Deus. A Bíblia, desde o Antigo Testamento, fala de deserto. O deserto, por exemplo, é onde Deus revelou os 10 mandamentos. Onde a Torá, o Pentateuco, a lei, segundo a tradição, foi feita, foi escrita, foi no deserto. A revelação de Deus, de maneira específica e escrita, se deu no deserto. Foi como se Deus se desse a conhecer por um povo no deserto. Que Deus? Um Deus que não tem imagem, um Deus invisível. Um Deus que nem tem nome, um Deus cujo nome é Eu Sou. Um Deus que não pode ser comparado com nenhuma outra coisa e nem confundido com nenhuma outra coisa. Um Deus que não é uma árvore, que não é um pedaço de pau, que não é o sol, que não é o céu. Um Deus que está além de tudo isso, se revelou ao povo no deserto, onde não havia mais nada para o povo se segurar. Um povo que no deserto confiou plenamente em Deus e foi sustentado plenamente por Deus. Um Deus que protegia do sol de dia, que iluminava a noite, que mandava maná, que brotava água da terra, que fazia abrir os mares e os rios. Um povo que não tinha em quem confiar. Estava sustentado por um Deus invisível e poderoso que se deu a conhecer no deserto. O deserto é onde Agar encontrou Deus. Fugindo de Abraão, ouviu a voz de Deus. No deserto, orou a Deus e Deus respondeu. O deserto é onde João Batista prega a mensagem, preparai um caminho. E o deserto é o grande símbolo, talvez, do arrependimento. Nós temos uma compreensão errada do arrependimento. Nós entendemos o arrependimento como uma... simplesmente um pensamento triste, tarde demais. A gente acha que o arrependimento é chorar o leite derramado. E como o ditado diz, não adianta chorar o leite derramado. Mas o arrependimento não é algo que não adianta. O arrependimento não é um remorso. Não é lá na frente dizer, deu errado. Não é isso. O arrependimento é uma transformação da mente. É uma consciência de que até agora eu estava fazendo errado, mas agora eu quero fazer o certo. E isso começa de uma transformação da mente, do entendimento. Como nós dissemos, o Evangelho de Marcos é o Evangelho do reino em movimento, o reino que invade essa terra. Mas nessa terra já há um reino, nessa terra já havia um reino, e essas pessoas que vêm encontrar João Batista estavam reinadas por esse mundo. Reinadas por esse mundo, algumas delas reinadas pela religião, se dedicavam à religião de maneira intensa e aquilo lhes dava sentido na vida. Outras, reinadas pelas suas próprias vontades, se entregavam aos prazeres do mundo e eram reinadas por eles. Toda a sua vida era orientada para que ela tivesse o máximo de prazer. Algumas ainda reinadas pelo poder, olhando o poder político e querendo dominá-lo. Cada uma reinada por algo desse mundo. E a voz de João Batista que diz, se arrependam, significa, muda sua mente, deixe de ser reinado por essas coisas e aguarda o rei que vem. Deixe de se orientar por essas coisas e aguarde o rei que vem. O caminho da vinda do rei é o arrependimento. O caminho da vinda do rei é o arrependimento. Para crermos no evangelho, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos abrir mão de sermos reinados por outras coisas e colocar a nossa fé, a nossa confiança na palavra da salvação do Rei Jesus. Estes homens tiveram que abrir mão de condutas que antes reinavam a sua vida, ou que eram expressões daquilo que reinava a sua vida. E isso acontece nos nossos dias hoje. E é por isso que Jesus foi antecedido por um profeta. Porque esse profeta disse, não é nada disso que vocês esperam. Não é o Messias político, não é aquele que vem salvar só esse grupinho escolhido, não é aquele que vai matar todos os romanos ou que vai lançar fogo sobre os samaritanos. Não é esse, é um rei diferente. Por isso, muda sua mente, deixa de ser reinado. Porque quando você é reinado por alguma coisa do seu próprio ego, sabe o que você faz? Você orienta toda a sua vida ao redor desse valor que te reina. E quando esse valor te reina, você orienta até Jesus Cristo e a sua leitura da palavra de Deus de acordo com o valor que te reina. Quer ver uma coisa? Tem gente que é reinado por encontrar o amor da sua vida, não é? Tem gente que é reinado por esse valor. Chega num momento da vida que a pessoa começa a ficar desesperada. Eu preciso encontrar, eu preciso saber quem é. Eu preciso. E a impressão que dá, todos nós já passamos por isso, irmão. Não faz essa cara de que você não sabe do que eu estou falando, não. Ficou lá atrás, você já esqueceu, mas é verdade. Chega num ponto que você acha que se arranjar uma namorada ou um namorado, acabaram os problemas da sua vida. Todo mundo já pensou isso uma vez na vida. Olha, só o que falta é isso. E o problema é que essa pessoa começa a ser reinada por esse valor e tudo começa a se voltar para isso. Tudo que ela faz se volta para isso. Todo lugar onde ela vai, ela já está de olho. E ela começa a encontrar, e ela começa a querer. O problema de ser reinado por isso é que a palavra de Deus fala que o coração é enganoso. E um dia ela encontra alguém que corresponde. Corresponde o desejo, a vontade. Mas ela não está sendo reinada pela vontade de Deus. Ela não está sendo reinada pela palavra de Deus. Está sendo reinada pelo seu coração. E aí quando ela encontra uma pessoa que não é da vontade de Deus, o que ela faz? Ela adequa a palavra de Deus àquilo que ela quer. E tem gente que, por exemplo, encontra aquela pessoa toda errada na vida, que não quer saber de Deus, não quer saber de nada, começa a namorar, e aí vê que não vai, a pessoa não vai estar com Deus, a pessoa não vai se voltar seu coração para Deus, ela não vai, ela não quer saber. E ela diz assim, ah, mas Deus me falou que é para eu ficar com Ele, porque eu vou converter Ele. Ela está torcendo a palavra de Deus, está torcendo a palavra de Deus, e está fazendo Deus falar o que ela quer que fale. Eu não estou dizendo que não acontece, de uma pessoa namorar alguém que não é da igreja, essa pessoa se converter, temos muitos exemplos desse tipo, não é isso, mas temos muitos exemplos também do que acontece ao contrário, e sabemos quando a pessoa está torcendo a palavra de Deus e quando não está, porque ela é regida por um outro valor que não é a vontade de Deus. Ela espera que Jesus dê a ela o amor da vida dela. Outra questão, tem gente que é regida pelo dinheiro. O objetivo da vida dela é ser rico, mas olha, o objetivo de ninguém é ser rico, ou de pouca gente é ser rico. Não é que as pessoas querem ser ricas, as pessoas não querem ter um saldo gigantesco no banco, não é isso. Elas querem ter um estilo de vida de rico. A questão não é a quantidade de dinheiro, mas são as coisas que ela tem e o que ela pode fazer. E tem gente que coloca esse objetivo na vida, e caminha nesse objetivo, e é reinado por esse valor, e a palavra de Deus diz que isso é a raiz de todos os males, de todos, ser reinado por esse valor. Jesus Cristo diz que aquele que deseja ardentemente, o rico que é reinado pela riqueza, não entra no reino dos céus, porque confia na riqueza e não confia em Deus. Tem gente que coloca isso como objetivo de vida, eu quero ser rico. E todas as ações dele são para chegar naquele ponto. Ações lícitas, ações dentro da palavra de Deus. Não é pecado você ganhar dinheiro. Não é pecado você conseguir um bom emprego. Não é pecado você se preparar, subir na vida, trocar de emprego quando pagar mais. Nada disso é pecado. Não é pecado você fazer mais venda. Não é nada disso é pecado. Mas chega num ponto, e no nosso país, com a carga tributária tão alta que a gente sabe que ponto é esse, em que você tem que fazer uma escolha. Ou eu vou enriquecer com fraudes, ou eu vou ter que estagnar um pouco para ser correto no que a lei fala. E quem é regido pela riqueza, rompe com a palavra de Deus e enriquece com fraude, de maneira ilícita. E quando enriquece de maneira ilícita, mostra qual é o valor que o rege. E vai olhar para a palavra de Deus e vai enxergar na palavra de Deus um Jesus que não critica essa atitude. Vai pular esse ponto. Não, não, mas Deus sabe. A culpa é do governo, é muito imposto. A culpa é não sei o que lá. A culpa... Não, mas está muito difícil. E vai torcer a palavra de Deus para não ser criticado. Isso é quando nós nos aproximamos de Jesus Cristo, reinados por nossos valores. Isso é quando nós nos aproximamos da mensagem do Evangelho sem arrependimento. E nós cometemos as maiores barbaridades e dizemos que é em nome de Jesus. Às vezes eu imagino Jesus no meio de um cabo de guerra, as pessoas puxando Jesus um lado para o outro. Engraçado que, a despeito do crescimento dos ateus no mundo e no nosso país, eu não sei se eles estão crescendo no mundo, mas no nosso país eles estão. Apesar disso, o crescimento dos ateus e dos sem religião, Jesus parece ser uma figura a que se evoca para qualquer causa. Qualquer causa é defendida por Jesus Cristo, não é? Recentemente, Jesus estava na parada gay e Jesus estava no Congresso, um contra o outro, e Jesus estava nos dois. Jesus está com os capitalistas, que dizem que Jesus protege a propriedade privada, e Jesus está com os comunistas, que dizem que Jesus disse para dividir tudo que tinha. Jesus está com os católicos, está com os evangélicos. Jesus está com todo mundo quer Jesus. O problema é que a gente está colocando Jesus dentro dos valores que nos reinam. E a palavra de João Batista é: se arrependa, deixa de ser reinado por esses valores, larga tudo isso que te reina, se livra de tudo isso, submeta-se a Jesus Cristo, ouve a palavra de Jesus Cristo, esse é o caminho para o rei que vem. Vocês estão presos nesse reino, pois bem, abram mão desse reino, deixem de seguir esse reino e se preparem, porque neste caminho, construído no deserto, onde não há mais nada, onde a cidade ficou para trás, onde os interesses ficaram para trás, onde o trabalho ficou para trás, onde tudo ficou para trás, aqui no deserto, onde não há mais nada, tem o caminho pelo qual o rei virá, e o reino está em movimento, e o reino vem dominando. Não adianta, irmãos, nós transformarmos Jesus Cristo no advogado das nossas causas. Nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos humilhar o nosso coração. Nós precisamos nos ajoelhar, não de corpo, de alma. Alma ajoelhada, querendo ouvir a palavra de Deus. Querendo ouvir a palavra do rei. Porque o rei tem um reino, e o reino dele tem lei. E ele quer nos conduzir nesse reino. João Batista falava: esquece esse Messias que vocês esperam. Vai vir um Messias que vocês não compreendem ainda. Ele não vai sentar no trono de Herodes, ele não vai sentar no trono de César, ele não vai dominar o sumo sacerdote do templo e tomar o lugar dele, não. Ele virá neste caminho do deserto, e neste caminho do deserto ele reinará. O caminho foi aberto, Jesus veio. O seu reino se iniciou, mas Jesus o tempo todo dizia: se arrependa e crê. Não tem como pular a primeira etapa, não tem como crer sem se arrepender. Nós precisamos nos arrepender. E talvez, mesmo já incluídos no reino de Jesus Cristo, nós tenhamos deixado a nossa vida ser reinada por outros valores. Deixamos o pecado que habita no nosso corpo reinar sobre a gente. Deixamos as nossas vontades e a nossa natureza reinar sobre nós. E se nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens para compreendermos a vida de Jesus a partir do relato de Marcos, o evangelista, nós precisamos querer compreender o que Jesus mesmo quer dizer e não transformar Jesus no defensor das nossas causas humanas e no que satisfaz os nossos desejos carnais. O reino está em movimento, está num fluxo, e você tem duas escolhas: ou você se arrepende e adere ao fluxo de Jesus Cristo. Esses que iam ao deserto e se arrependiam e se batizavam, e estavam aderindo ao fluxo de Jesus Cristo, estavam esperando, eles soltaram daquilo que os prendia, e agora eles estão prontos para serem levados pelo fluxo do reino. Os que não se soltaram, que se prenderam naquilo que os reinava, nos valores carnais que os reinavam, esses não são levados pelo fluxo do reino, esses estão resistindo ao reino, esses estão querendo, inclusive, mudar o curso do reino, para agradar a sua vontade, mas esses que resistem ao reino, são resistidos por Deus. O arrependimento precisa de humildade. A palavra de Deus fala que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Os humildes se arrependem e recebem graça de Deus. Os soberbos fincam o pé, não deixam ser levados pela mensagem do Evangelho, guardam aquele pecado no coração, guardam aquele pecado nas suas práticas, não se arrependem dos seus pecados, ficam firmes lá. Quem é Deus para fazer eu mudar de opinião? Adequam a palavra de Deus àquilo que eles querem ouvir. Esses são soberbos. Esses sofrem a resistência de Deus. O chamado da mensagem de hoje é para a humildade e para o arrependimento. Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. E nós vamos começar a estudar o Evangelho de Marcos, nos arrependendo, confessando os nossos pecados diante de Deus, confessando que temos falhado. Nós precisamos disso. Cada um de nós sabe onde temos errado. E nós precisamos colocar isso diante de Deus. Para nós mesmos. Para que nós mesmos tenhamos esse caminhar na vontade de Deus. Nós precisamos disso. João Batista diz, se arrependa. Eu batizo vocês com água. A água é a purificação. É você se livrar desses pecados que reinam a sua vida. Que são expressões dos valores errados que te reinam. Mas virá aquele que batizará com o Espírito. Somos nós batizados com o Espírito. Somos nós, templo do Espírito Santo. E esse Espírito Santo que está dentro de nós, nos auxilia, nos fortalece, para que nunca mais sejamos reinados pelos valores do pecado. Se estávamos vacilantes no caminho do reino, se estávamos vacilantes naquilo que Deus quer, se estamos flertando com o pecado, que a palavra de hoje seja um chamado para acordar. Que a palavra de hoje seja um chacoalhão para nós despertarmos e nos arrependermos diante de Deus. Amém? Nós vamos cantar a canção que diz, eu jamais serei o mesmo. É isso o arrependimento. É isso o arrependimento. Eu não quero mais ser o mesmo. Fechei essa porta, eu não volto atrás. E ela, essa música nos edificará, falará da palavra de Deus a respeito do arrependimento que devemos ter.
Eu jamais serei o mesmo. A porta fechei. Fechei.